oportunidade de referir anteriormente, este nosso painel é constituído pelo Sr. Osman Faruk Loğoğlu, ex-embaixador da Turquia em Washington e, portanto, um diplomata de carreira, atualmente também deputado, o Sr. Michael Baranowski, diretor do gabinete de Varsóvia do German Marshall Fund, também o nosso amigo Álvaro Vasconcelos, que foi diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, e também o nosso ex-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e que também foi chefe de Estado-Maior do Exército, o General Luís Valença Pinto. Para não termos mais delongas, vou começar por dar a palavra ao Sr. Deputado Osman Faruk Loğoğlu, não sem antes dizer duas palavras sobre o seguinte. A razão porque temos esta especificidade em termos de painel, porque nós sabemos qual é a situação em termos da Europa e à volta da Europa, naquela questão que temos vindo a falar sobre a segurança e a defesa de 360 graus. Isto está relacionado com aquilo que se coloca quer a leste, quer também a sul. E por ser nos que era interessantíssimo ter aqui uma participação, neste caso, a norte ou a este, que é alguém que acompanha e estuda as questões da segurança e defesa da Polónia, portanto, onde se vai realizar precisamente a cimeira, mas também ter alguém que seja conhecedor profundo de toda a problemática no Médio Oriente, a problemática no Mediterrâneo, no fundo, aquilo que é considerado a componente sul em termos das nossas atividades e também daquelas questões que se colocam desafios em termos da segurança e defesa a nível da Europa. Por outro lado, também, a presença do Dr. Álvaro Vasconcelos é porque ele foi, de facto, diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, mas também foi diretor em Portugal do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, um instituto, um think tank português, que ajudou muito em termos daquilo que foram os trabalhos de análise e de estudos sobre as questões estratégicas, sobre as questões de segurança e sobre as questões de defesa. E, finalmente, também, o Sr. General Luís Valença Pinto, um antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, também do Exército, mas que, digamos, nesta fase está já reformado dessas atividades, mas naturalmente que tem o feeling e tem uma especialização em diversas áreas que naturalmente será uma mais-valia em termos da nossa troca de impressões sobre as questões que se colocam nesta cimeira da NATO. Portanto, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Osman Faruk Loğoğlu e you have the floor.
Well, thank you very much. I want to first thank the people.
Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer ao Parlamento Português, à Comissão de Defesa Nacional e, nomeadamente, ao nosso moderador e vice-presidente da Comissão de Defesa Nacional, Dr. Miranda Calha, pelo convite amável a participar nesta reunião. Portugal está num dos lados da Aliança Atlântica e a Turquia no outro extremo e, portanto, é uma oportunidade para podermos falar destas questões e, em mim em particular, dirigir-me a este grupo. Eu não sou um especialista da NATO, embora tenha estado envolvida em questões de segurança. Mas eu entendo que a NATO é fundamental para a segurança euroatlântica e também sou um apoiante da segurança na Aliança. Eu gostaria, obviamente, de frisar que estou a expressar a minha posição própria. Julgo que o meu governo não estaria em desacordo, mas prefiro referir claramente que falo em nome próprio. Gostaria de vos dizer que me pediram para falar dos desafios e ameaças no flanco sul da NATO e nomeadamente, o ambiente de segurança complexo e concluirei com aquilo que podemos esperar da Cimeira de Varsóvia. Comparativamente ao sul, A NATO está concentrada em atividades, a projeção de forças e situações de confronto no Cáucaso. Isso tem a ver com a história da região e as situações recentes na Ucrânia e a anexação da Crimeia. Penso que os riscos e as ameaças são mais iminentes e mais difíceis de gerir no sul do que no flanco leste. O flanco leste tem vindo a ter várias perturbações. Por contraste, o Sul, o facto de termos deslocações urbanas em grande escala, a maioria de problemas sociais, ou ainda a situação na Síria, Líbia, Iraque, Iêmen, continuam a ser explosivas. E também a questão das armas de destruição maciça que caem em mãos alheias, ou também a questão das infraestruturas energéticas, o Estado Islâmico, com a Al-Qaeda ou outras organizações de crimes terroristas que continuam a perpetrar ataques na região e para além dela. Portanto, comparativamente ao leste, a presença crescente da NATO não é nova, mas mais clara, mais compreensiva e pretende ser permanente e não transitória. Os russos também destacaram meios para o Mediterrâneo Oriental e para a Síria. A Rússia agora é um vizinho do flanco no sudeste e isso pode comportar um confronto, nem que seja acidental. Lembrem-se da situação dos na Turquia há pouco tempo, mas também existem outros problemas, as ambições do Irão e pretensões na região, ou ainda o programa de mísseis do Irão, e isso levou também a um projeto específico da NATO em fase de implementação. No flanco sul existem ameaças diretas ou indiretas ao sectarismo, estados falhados, refugiados, questões energéticas e infraestruturas críticas. A segunda proposta que gostaria de dizer é que, em conjugação com as questões no flanco leste, a Cimeira deveria, ao mesmo tempo, levar a cabo uma série de passos para responder à escalada de situações que referi no flanco sul. Tem de haver uma coerência e um equilíbrio entre os recursos dedicados aos elementos programáticos da Aliança. A terceira proposta tem a ver com as especificidades, nomeadamente as decisões que a Cimeira deverá idealmente tomar relativamente ao flanco sul. Número 1, abrir o caminho para uma cooperação multidimensional da UE-NATO na situação complexa do Médio Oriente e do Golfo, passando pela Síria. E, nomeadamente, uma partilha de encargos entre a NATO e a UE. É necessário fazer melhor, e isso no que diz respeito à União Europeia naquilo que faz, ou à NATO naquilo que faz, e tem de haver uma melhor articulação entre ambas as organizações. Mas a segurança, refiro bem, é muito mais importante do que a política. Número 2. intensificar a cooperação securitária com a região do Golfo e o Médio Oriente, numa ótica de interoperabilidade, de parceria e de criação de capacidades, a implementação de capacidades ligadas à segurança no que diz respeito à Jordânia e ao Iraque deve ser acelerada e programas para outros países da região também devem ser desenvolvidos na medida do possível e de forma adequada. Número 3, criar também um diálogo mais aprofundado. 4, desenvolver, isto é muito importante, uma estratégia marítima para o Mediterrâneo Oriental, aumentando a presença da NATO no flanco sul. Número 5, a existência do conceito estratégico da NATO para lutar contra o terrorismo como risco maior para a segurança. Isso deve ser, claro, para ser efetivo. Vem de um país onde sofremos desse problema e, portanto, somos muito determinados relativamente aos terroristas e o que é o terrorismo. E, portanto, esta é uma questão em relação à qual não podemos ser complacentes. Número 6. Fazer com que o acordo relativamente à Turquia seja plenamente implementado. Número 7, neste quadro. Relativamente à base de mísseis da Síria e do Iraque, tem também de haver uma melhoria das capacidades, assim como meios para responder parcialmente aos problemas. Número 8, para responder às crises que emergem no flanco sul e o destacamento de capacidades, também deve haver unidades integradas. Eu penso que já existem 8 unidades integradas na Europa, então por que não criar uma também na Turquia? Número 9, deve haver uma diplomacia clara para explicar a relevância e os objetivos da NATO na região, inclusive tendo em conta que a NATO melhorou as suas relações com Israel. Para terminar, em relação à Rússia. Penso que a preocupação da NATO relativamente às movimentações e projeção de forças da Rússia é justificada, mas a tendência do nosso mundo a mostrar do dedo a Rússia não favorece a situação. A NATO deve, por conseguinte, levar em conta medidas adequadas contra a Rússia e lançar a mensagem de que não há almoços gratuitos. E a mensagem da luta deve ser clara, firme e não pode ser arrogante. Ou seja, a russofobia não é saudável e pode prejudicar a atitude e o papel da NATO. Muito embora nós na Turquia tenhamos muitos problemas com a Rússia, o facto é que, por experiência, temos de ser muito ponderados na nossa abordagem em relação à Rússia. Aliás, a Alemanha foi muito clara a esse propósito no que diz respeito aos exercícios da Rússia na Europa. A abordagem em relação à Rússia, quer nos flancos orientais e sul, tem a ver com estratégia, dissuasão e diálogo. Aliás, aspectos que já ouvimos várias vezes esta manhã e é com agrado que os ouvi. Dissuasão e medidas apropriadas mantendo o diálogo com a Rússia, uma vez que existem interesses comuns, nomeadamente no que diz respeito à Síria e ao combate ao Estado Islâmico. Portanto, a melhor opção é elaborar pontos de convergência com a Rússia em vez de criar pontos de divergência com a Rússia. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Dá agora a palavra ao Sr. Dr. Mikhail Baranovski, Diretor do Gabinete de Varsóvia do German Marshall Fund. You have the floor.
Thank you very much, Mr. Chairman. It's truly wonderful to be here.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer estar convosco aqui. Muito obrigado pelo vosso convite para estar na Assembleia da República. Bem, a primeira vez devo dizer que estou em Lisboa e é uma viagem fantástica, sobretudo quando vimos do flanco oriental da Aliança. E é tanto mais interessante para mim participar neste debate por verificar que as percepções relativamente à NATO e à Aliança no seu conjunto é feita nestes termos e isso faz com que tenhamos abordagens complementares. Foi-me pedido que fizesse uma apresentação do ponto de vista da evolução da situação em Varsóvia, na perspectiva da preparação da cimeira daqui a duas semanas e um dia, e aquilo que esperamos da cimeira. Muito já está, aliás, em cima da mesa, e isso no âmbito do Conselho Ministerial da NATO. Mas, para começar, eu gostaria de dizer que as conversações relativamente ao maior problema será no flanco sul ou no flanco oriental, não é essa a questão, nem é importante. Em Varsóvia, acordámos que a NATO teria de lidar com as ameaças numa perspectiva a 360 graus. E para nós a ameaça da Rússia é mais iminente e podemos aprofundá-la mais, mas obviamente eu também pretendo frisar que aqui falo em nome próprio, mas essa é a narrativa de Varsóvia e há de facto essa perspectiva de que as ameaças também nos vêm do sul. Portanto, qual é o contributo da Polónia relativamente ao sul? Há alguns dias, e para o ilustrar, o governo ilustrou e finalizou uma série de linhas de orientação a que servirão na campanha anti-ISIS, anti-Estado Islâmico, e nomeadamente para as forças que têm de lidar com esta ameaça específica. Um grande contingente de forças especiais foi destacado. A Polónia mandou tropas para o Mediterrâneo. Cerca de metade da nossa marinha está neste momento a da marinha e também temos problemas no Báltico, como saberão. Portanto, há aqui uma consideração séria relativamente à ameaça vinda do sul. Como o disse o subsecretário-geral da NATO, temos de levar todos estes aspectos em consideração, porque, ao fim e ao cabo, aquilo que é válido quer para a Polónia, quer para Portugal, é o facto de termos de preservar a unidade e a ambição da Aliança. Agora, no que diz respeito ao flanco oriental, e falemos um pouco dele, existem algumas questões que têm a ver com as ameaças vinda da Rússia e a percepção que temos dessas ameaças e aquilo que pode ser feito. Portanto, permitam-me que me dê alguns números. Algumas coisas mudaram nos últimos dois anos, desde a última cimeira da NATO no País de Gales, e que poderão evoluir até Varsóvia. A Rússia posicionou equipamentos na região de Kaliningrado, uma pequena região entre a Polónia e a Lituânia, e a que estava ligada à Rússia, ou melhor dizendo, à Bielorrússia, mas na realidade é a zona mais militarizada de toda a Europa. Os mísseis na região de Kaliningrado fazem com que seja impossível de reforçar os Estados Bálticos em caso de conflito e neste momento não temos qualquer capacidade para ultrapassar esta situação. Muitos estudos mostraram, inclusive estudos recentes e exercícios como o Anaconda, mostraram que a NATO não é capaz de destacar forças suficientes para o Báltico antes de os russos poderem agir. Aliás, ainda com base nos resultados do exercício Anaconda, foi dito, não foi um exercício provocatório, foi um exercício mostrando que é necessário reforçar a área dos Bálticos em caso de conflito. Portanto, ponto 1. Número 2, a posição, a força, força bem, em relação à Rússia. A Rússia é capaz de destacar 80 mil homens muito rapidamente e a NATO, e aquilo que foi resolvido ao nível do Conselho Ministerial da NATO, é que é necessário que haja uma base rotativa, mas persistente, relativamente ao destacamento de homens. E isso é fundamental numa ótica de dissuasão, mas também é muito importante. Terceiro ponto, a ameaça nuclear, nomeadamente no que diz respeito aos Estados Bálticos e à Polónia. E não são ameaças vazias, existem informações claras relativamente ao nível de armamento nuclear tático utilizado, que poderá ser utilizado por oposição a armamento convencional. Portanto, agora, na doutrina, é considerado que a NATO é um inimigo e que a Rússia poderá usar o seu arsenal para aniquilar a aliança. E isso significa que a ameaça se prende também com a área de Kaliningrado. Esse não é apenas o meu, a minha posição, ou a posição de Varsóvia. Para além da anexação da Crimeia e da sua posição relativamente à Ucrânia, temos esta situação e, portanto, temos de nos perguntar porquê é que a Rússia age assim? É uma ideia louca de entrar em guerra com a NATO porque iriam perder ao fim e ao cabo e concordamos certamente que perderiam no fim. Agora, o problema neste momento é que a médio prazo não temos capacidades suficientes para proteger os Estados Bálticos e também sabemos que a política externa da Rússia é muito mais orientada em função de questões internas. A questão da Crimeia, da Ucrânia, Síria é utilizada nesse sentido e esse é o cenário. Se considerarmos este cenário, ou seja, o exercício da importância da dissuasão no flanco leste e a expectativa da cimeira, em relação à cimeira de Varsóvia, são boas, os quatro batalhões mais a brigada norte-americana são boas notícias, constituem uma mudança em relação à estratégia do país de Gales, em relação ao reforço e em relação à dissuasão restrita, porque poderão servir para reagir face a uma situação de conflito. Portanto, parece-me que esta ameaça é séria, mas a Polónia não é contra o reatado diálogo. Temos de manter todos os canais abertos e... A maioria dos países pretende uma abordagem pacífica e somos certamente os mais afetados. A Polónia tem trabalhado no quadro da OSCE nesse campo e não pensamos que a Rússia vá muito mais longe, mas temos de estar preparados. Portanto, concluirei dizendo que na perspectiva de Varsóvia, embora vejamos a Rússia como uma ameaça potencial, e provou-se-o, nós acreditamos na abordagem IABA 360 graus e nós pretendemos, de facto, contribuir mais à defesa e invasão do Sul, esperando que no Norte e no Leste a situação se resolva.
O diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, por favor.
Muito obrigado. Isso já funciona?
Tá? Não, preciso para si. Bom dia, é um grande prazer estar aqui. Queria agradecer, evidentemente, ao meu amigo Miranda Calha por este convite e por esta iniciativa da Comissão de Defesa da Assembleia da República. Eu ia concentrar a minha intervenção no debate que já assistimos aqui sobre a Cimeira de Varsóvia. O que é que está no centro do debate para a Cimeira de Varsóvia? Eu tenho-me dedicado fundamentalmente aos problemas do Mediterrâneo. Mas hoje, na minha intervenção, vou-me dedicar mais aos problemas europeus. Porque parece-me que no centro do debate para Varsóvia está aquilo que nós chamamos, ou chamamos pós-queda do Muro de Berlim, a arquitetura de segurança europeia. A arquitetura de segurança europeia construiu-se pós-queda do Muro de Berlim à volta, eu diria, de dois pilares. Dois pilares que tinham como objetivo construir a unidade da Europa. Uma unidade da Europa que, como dizia, No seu tempo, o general de Gaulle ia desde Portugal até à Rússia. Portanto, a unidade da Europa no sentido mais lato do termo, não só a unidade da União Europeia, não só a unidade ao Ocidente. Construiu-se à volta de dois pilares. O pilar da União Europeia, da integração europeia ao Ocidente, e o pilar de uma relação estável entre a NATO e a Rússia, entre os Estados Unidos e a Rússia, a União Europeia e a Rússia. Ora, isso tudo hoje está posto em causa. E nós devíamos tentar compreender porque é que está posto em causa. E não ter uma visão apenas simplista, está posto em causa porque há um nacionalista no poder na Rússia, que é Putin. Porque este fenómeno do nacionalismo, que certamente aparece e ressurge com muita força na Rússia, é hoje um problema europeu. E eu acho que no centro desta problemática está o ressurgimento do nacionalismo, que está a enfraquecer a unidade europeia. A unidade pan-europeia, se quisermos, com o ressurgimento do nacionalismo na Rússia, mas também a unidade ao Ocidente, a unidade da própria União Europeia, com o ressurgimento do nacionalismo em países da Europa Central, mas não só, certamente na Polónia, na Hungria, hoje já se falou disso um pouco, mas também o ressurgimento do nacionalismo nos países que são o coração da integração europeia, e hoje temos um referendo na Grã-Bretanha. Independentemente do resultado do referendo sobre o Brexit, o ressurgimento do nacionalismo na Grã-Bretanha está aí para ficar. Ganho sim à saída ou não. Isso logo veremos. Portanto, o que é que este ressurgimento do nacionalismo criou e que está no centro desta discussão? Uma forma de uma nova bipolaridade. Uma nova bipolaridade, uma bipolaridade europeia, não uma bipolaridade mundial. Não estamos de regresso à bipolaridade do tempo da Guerra Fria, em que a União Soviética era uma potência mundial e, portanto, a bipolaridade era mundial. Estamos perante uma nova bipolaridade europeia que que se tornou claro com a intervenção russa na Ucrânia e na anexação da Crimeia, mas também com decisões da NATO para reforçar a sua capacidade militar nas fronteiras da Rússia, nas repúblicas bálticas, na Polónia, etc. Portanto, estamos perante uma nova bipolaridade europeia. Essa bipolaridade europeia, podemos dizer, que começou com a intervenção russa na Geórgia em 2008. A intervenção russa na Geórgia em 2008, como sabem, teve lugar com sucesso para os objetivos russos, que foi garantir a autonomia ou a independência da Abcásia e da Ossétia do Sul, com apoio, claro, militar da Rússia. Esta bipolaridade reforçou-se com o rearmamento da Rússia. A Rússia, quando fez a intervenção militar na Geórgia em 2008, considerou que a sua capacidade militar era muito, tinha declinado imenso, e foi uma operação militar bem sucedida para os russos, mas muito difícil para os russos. E depois de 2008 iniciaram um programa de rearmamento significativo, com cerca de 700 milhões, um programa de 700 milhões de dólares, mil milhões de dólares, num programa de rearmamento militar para 2020. Portanto, estamos a assistir, de facto, a um rearmamento militar da Rússia. Mas é um rearmamento militar da Rússia que não fará da Rússia, de novo, uma superpotência militar do ponto de vista mundial. Temos de ter em consideração que a Rússia, do ponto de vista económico, é um país em declínio e que a Rússia não tem a capacidade económica dos Estados Unidos, nem mesmo da Alemanha, para não falar da China ou da Índia. É uma potência em declínio. Todos os estudos que apontam sobre tendências mundiais mostram a Rússia em declínio, que por 2030 será uma potência económica do nível do Brasil e inferior, muito inferior, às grandes potências mundiais, que serão os Estados Unidos, a China, a Índia, e nós esperamos a União Europeia se reorganizar, se voltar de novo a unir-se e a ter um projeto político e económico significativo. Portanto, esta bipolaridade é, como eu disse, europeia, não mundial, e é um anacronismo no mundo atual, que é um mundo policêntrico, de interdependência, em que todos estamos dependentes uns dos outros, estamos todos interconectados, e hoje as potências do mundo são outras, e as questões da governação mundial e os desafios para o futuro não têm a ver com a Rússia, têm a ver com a relação com a China, com a Índia, com a reorganização do sistema internacional para responder a este policentrismo. Eu acho que a bipolaridade é extremamente grave para a segurança europeia. E porquê é que é extremamente grave para a segurança europeia? Porque nas zonas vizinhas da Rússia existem minorias russas significativas e tendências separatistas significativas que vão no sentido da aproximação com a Rússia. Eu dou-vos um exemplo da Abcásia, na Geórgia do Sul, que eu, durante o período de diretor do Instituto de Segurança da União Europeia, fizemos variadíssimas iniciativas na Abcásia para tentar compreender quais eram os sentimentos, as percepções, os desejos da população da Abcásia. E a população da Abcásia, por um lado, quer ser independente, mas por outro lado não quer ser dependente da Rússia, quer ser de facto independente. E para isso gostaria de um espaço europeu em que ela se pudesse relacionar com a Rússia e com a Europa. Pensamos, por exemplo, nas populações, nas minorias russas das repúblicas bálticas, já foram aqui muitas vezes referidas. Uma bipolaridade europeia é um dilema tremendo para as minorias russas, que são muito significativas nas repúblicas bálticas, não é? Atingindo, em algumas delas, mais de 25% da população. Vocês estão a ver o dilema que é para uma população que se sente ligada à Rússia, por transições históricas, linguísticas e culturais, está numa situação de bipolaridade europeia. Isto facilita a desintegração. O mesmo se pode dizer do que se passou na Ucrânia, em que a minoria russa da Ucrânia se sentiu marginalizada pelo movimento fortíssimo de integração ao Ocidente da Ucrânia. Isto não é um juízo de valor que eu estou a fazer, é a constatação de um facto. E só se pode fazer política internacional a partir da análise realista e o mais científica possível dos factos. Esta bipolaridade interessa a quem? Eu acho que interessa ao Putin, porque o Putin é um dirigente nacionalista que necessita de dizer à sua população que a Rússia está ameaçada, e vimos, certamente pelo nosso desconforto, e que as ações do Putin na Ucrânia tiveram um grande apoio na população russa e aumentou a popularidade de Putin na população russa. Putin é um nacionalista autocrático, autoritário, com apoio popular. Isto é um dado também desta equação extremamente complicada. Portanto, interessa ao Putin a bipolaridade, mas não nos interessa a nós, pelas razões que eu referi, de ser um fator de enorme instabilidade, de criação de fator de desintegração de países que são vizinhos, da vizinhança comum entre a União Europeia, a NATO, se quisermos, e a Rússia. Para isso, a bipolaridade é-nos altamente desvantajosa. Para terminar, como resolver este dilema, antes de dizer uma palavra sobre o Sul, que não posso deixar de dizer, que foi um tema importante da discussão. Este dilema é um dilema extremamente difícil. Porque, por um lado, é preciso dar a segurança às inquietudes da Polónia e das Repúblicas Bálticas. Eu devo dizer que estou convencido que a Polónia não está ameaçada militarmente pela Rússia, mas isso é secundário. Os polacos pensam que estão ameaçados, têm uma percepção profunda de uma ameaça que tem a ver com a sua história, mas também com o ressurgimento do nacionalismo na Polónia. Não podemos esquecer esse dado, mas evidentemente que o military build-up, para usar a expressão inglesa, da Rússia em Kaliningrado, aparece aos polacos como uma enorme ameaça. Isso aqui foi referido e deve ser tomado em consideração. Portanto, é preciso dar segurança aos polacos. Isso é uma forma também de contrariar o nacionalismo na Polónia. É preciso fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter uma relação de interdependência com a Rússia. Aqui falou-se muito de diálogo com a Rússia. Diálogo, certamente. Mas eu acho que deve ser algo mais profundo que o diálogo. É reforçar os fatores de interdependência. E, por isso, as sanções económicas não me parecem ser o melhor método para reforçar essa interdependência. Eu sou absolutamente favorável a que a NATO reafirme o artigo 5º da NATO e torne claro que um ataque a um Estado-membro é um ataque a todos. Isto dará mais segurança às repúblicas bálticas, mais segurança aos polacos, e certamente será uma mensagem para Putin de que há limites à sua ação, limites sérios à sua ação na zona comum, de vizinhança comum. Mas, ao mesmo tempo, temos que reforçar a independência, interdependência económica, interdependência cultural, interdependência das sociedades civis. Temos que manter os laços os mais profundos possíveis com a Rússia para dificultar o caminho nacionalista de Putin e favorecer os setores que não se sentem confortáveis com o nacionalismo de Putin, que agora são poucos e que aceitam e que são marginalizados pela retórica nacionalista anti-NATO de Putin. Portanto, esta combinação, eu diria, reforço do artigo 5º e aumento da interdependência económica e possivelmente repensar as sanções, tornando sanções muito mais viradas para alvos específicos, que sanções que tenham impacto na população russa, que isso nunca favoreceu o diálogo com esses, com as populações desses países. Continuar o diálogo, certamente, o Conselho, já foi aqui referido várias vezes, o Conselho NATO-Rússia tem que continuar esse diálogo, tem que se pensar como retomar uma ideia-chave da Guerra Fria, que era o controle de armamentos e o diálogo sobre os movimentos militares. Isto hoje é muito mais difícil, porque há um desequilíbrio total entre a capacidade militar da Rússia e a capacidade militar do Ocidente. O Ocidente é muitíssimo mais poderoso, o que torna difícil o diálogo sobre capacidades militares com os russos. Mas não deixa de ser importante se pensar como se devia desenvolver. Para terminar, uma palavra sobre o Sul, antes da minha conclusão. O Sul. o Sul, o Médio Oriente, em guerra, numa guerra que se prolonga da Síria à Líbia, que é na fronteira da NATO e na fronteira da União Europeia. Pensamos, não nos esqueçamos que a Turquia é membro da NATO e que a Turquia tem fronteira com a Síria. Eu diria que, em relação ao Sul, ao Médio Oriente, a capacidade da NATO de ter um papel significativo é muito limitada. Os problemas são de natureza interna, são problemas abordados essencialmente no quadro das Nações Unidas, são problemas que têm dimensões políticas, económicas e sociais, para os quais a União Europeia tem muito mais instrumentos que tem a NATO, mas a NATO tem um papel extremamente importante, que é tornar claro que a fronteira da Turquia com a Síria é uma fronteira da NATO, que um ataque à Turquia é um ataque à aliança toda. Isso não foi dito de forma clara no princípio deste conflito. E, ao mesmo tempo, eu discordo da ideia que isto é uma oportunidade de colaboração com a Rússia, porque o interesse da Rússia na Síria é apoiar o regime de Assad, que é responsável por crimes contra a humanidade, e a nossa política deve ser apoiar a oposição que se opõe ao Assad. Evidentemente que isto é um longo processo, mas não pensamos que o ISIS é uma superpotência que nos permitir de novo nos aliarmos com a Rússia, com os Estados Unidos, com a Europa, todos unidos contra o ISIS, como fosse uma santa aliança. Santa é a palavra que usa o ISIS, mas pronto, fosse uma santa aliança que não corresponde à realidade da força do ISIS, que não é uma superpotência, é evidentemente uma organização com uma capacidade de criar problemas tremendos, como vimos já em várias cidades europeias, mas isso tem a ver com as polícias, tem a ver com as políticas internas europeias, que têm polícias de segurança interna e não de segurança internacional. No fundamental, a não ser travar o conflito na Síria, temos feito muito pouco para o travar. Eu terminaria dizendo que para reconstruir este quadro de unidade europeia e estabilizar as relações com os nossos vizinhos do leste e do sul, é preciso retomar os dois pilares do processo de unificação europeia, ou seja, o da União Europeia e o da NATO. E que a fragilidade hoje da União Europeia é um problema, é um problema muito significativo para conseguirmos este objetivo. E, portanto, faz todo hoje a nossa preocupação com o futuro da União Europeia deve estar no centro das nossas atenções. A possibilidade da União Europeia regressar a uma política ativa de política internacional em relação aos seus vizinhos, a ausência da União Europeia dos conflitos do Médio Oriente é certamente um dos problemas mais graves atuais, e que, nesse sentido, a cooperação no Médio Oriente não é fundamentalmente uma cooperação entre a União Europeia e a NATO, é uma cooperação entre a União Europeia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o ator ainda essencial da estabilidade do Médio Oriente, e é preciso reforçar no quadro geral das relações transatlânticas, não só as relações da União Europeia-NATO, que têm um domínio muito mais restrito, mas fundamentalmente as relações da União Europeia-Estados Unidos, mas para isso é preciso que a União Europeia seja um ator político, tenha uma voz própria, tenha uma voz comum, e isso evidentemente hoje não está garantido. Muito obrigado.
Agora, então, a palavra ao Sr. General Valença Pinto, por favor.
Muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República. Cumprimento todos os presentes, os meus colegas de painel. Ninguém se surpreenderá com o militar falo de pé. Está cá no ADN, não pode ser de outra maneira. Também engasgado.
E os civis sentados?
Como?
E os civis sentados.
Os civis sentados. Militar sentado engasga-se. Falar em último lugar coloca sempre o orador na posição de não ter muito a acrescentar. Além do mais, a esta hora, estará provavelmente toda a gente à espera que o jogo não vá para prolongamento e se decida já a penaltis. É um cumprimento que também faço à circunstância do presente. Ainda assim, e tentando honrar o convite que me foi feito e que muito me lisonjeia, vou dar a minha perspectiva sobre a Cimeira da NATO, que se reunirá em Varsóvia daqui a cerca de 2 semanas. Foi isso que me foi pedido, uma perspectiva sobre a Cimeira e não uma análise mais geral sobre a segurança europeia, que seria pano para muitas outras mangas. Faço a reserva que se trata de um ponto de vista muito pessoal, e isso a 2 títulos. Por um lado, porque apenas me representa a mim, e por outro, porque não disponho ou conheço informação privilegiada, oficial ou de outra natureza mais informal e menos comprometida. Esta não será uma cimeira com o glamour das cimeiras que conduzem à aprovação de novos conceitos estratégicos da Aliança, mas não deixa por isso de ser muito importante. Como é natural, a agenda da Cimeira estará repleta de temas importantes, detalhados e específicos. E seria uma enorme surpresa se a Cimeira deixasse de ser um sucesso, traduzido como é dos cânones por uma extensa declaração apontando 3 ou 4 coisas concretas, todas com pretensão de grande assertividade e servida por uma linguagem arredondada em que possam caber todos os 28 aliados. Atrevo-me, todavia, a pensar que vale a pena tentar ver algo mais, espreitando ou tentando espreitar por trás da cortina. A meu ver, e mesmo não estando escrita em lado nenhum, a agenda verdadeira e essencial, aquela que profundamente importa, estará concentrada em 3 questões absolutamente primaciais. A salvaguarda, ou melhor, a construção de uma real harmonia entre os pontos de vista e as tendências dos aliados europeus, designadamente entre os da Europa de Leste e os da Europa do Sul, na resposta aos desafios que enfrentam, o fortalecimento e a estruturação de uma cooperação e complementaridade efetivas com a União Europeia e a preservação dos instrumentos políticos que permitam retomar a cooperação com a Rússia quando as condições existentes em Moscou forem outras. Seria isso que, acima de tudo, teria sempre presente no meu espírito se tivesse responsabilidades nessa Cimeira. Em sentido geral, a Cimeira visará, como sempre, garantir a boa adequação da Aliança às circunstâncias e realidades do ambiente político e estratégico do presente. Se quiser, adaptando melhor a linguagem ao munos e às capacidades da NATO a um ambiente de defesa que se modificou. Ora, o que mais marca essa modificação é a atitude da Rússia de Putin e a crise dos refugiados e imigrantes. Para a resposta a esses novos parâmetros relevam 2 necessidades. O reforço da defesa coletiva e o reforço e a revisão das atuais políticas de cooperação. E se uma parece orientar-se mais para o leste europeu, a outra parece inscrever-se nos requisitos da Europa do Sul. Decisivo é que, em momento algum, haja contradição ou ruptura entre essas 2 direções de esforço. Mesmo que porventura mais perigosos, se pensarmos em interesses vitais dos Estados, os desafios do leste mostram-se mais lineares e mais diretos, sendo os desafios do sul mais complexos nas suas manifestações e nas suas potenciais respostas. Os primeiros são políticos, diplomáticos e militares. Os segundos são políticos, diplomáticos, militares, económicos, sociais e culturais, fazendo apelo a intervenções baseadas, lato senso, no modelo do Comprehensive Approach. No que concerne ao reforço da defesa coletiva, antecipo que esta cimeira prossiga e aprofunde o caminho retomado em Gales, na cimeira de 2014. O que aí aconteceu foi que a Aliança reviu, a Aliança teve que rever, o ideário do Conselho Estratégico de 2010, que resumia ao nuclear a dimensão da dissuasão aliada. Quando essa opção foi tomada aqui em Lisboa em 2010, dissuasão apenas assente no nuclear, não se ignorava que o nuclear não dissuade o convencional, mas a visão que de modo esperançoso e construtivo prevalecia era que não haveria razões para precisar de voltar a dissuadir o convencional. Isso foi negado na Crimeia e na parte oriental da Ucrânia pela Rússia de Putin. Por essa razão, em Gales, em 2014, foi retomada a dimensão convencional como componente indispensável de uma postura estratégica de dissuasão que a Aliança precisa de ter e de manter. Em coerência, assistimos desde então à presença, ainda que não permanente, de forças aliadas em países da parte leste do nosso continente e à realização na Europa de exercícios convencionais de bastante envergadura. Prática que os empenhamentos nas Balcãs Ocidentais e no Afeganistão tinham afastado e, de algum modo, secundarizado. Do que agora se trata é de dar um caráter mais institucional e estruturado a esse propósito, nomeadamente colocando em permanência forças nos Estados Bálticos e na Polónia e assegurando a capacidade de reforço rápido intra-europeu do Ocidente para Leste, a que se seguirá, creio que podemos todos antecipá-lo, a formulação de idênticos requisitos para a Bulgária, a Roménia e o Mar Negro. Seja-me permitido chamar a atenção para que, ainda que possa haver posicionamento de forças norte-americanas, no que se refere ao reforço, não se trata de reforço transatlântico, como era o modelo nos idos da Guerra Fria, mas sim, como referi, de um reforço rápido intra-europeu. Também aqui estamos perante um novo desafio para a Europa. Mas o ponto é saber se, de 2014 para o presente, novos dados impõem de facto esta alteração, designadamente tornar permanente a presença de forças e a organização de quartéis-generais a leste. E quais as consequências de um tal desenvolvimento, nomeadamente pelo relacionamento a médio e longo prazo com a Rússia, uma relação que, em nome da segurança europeia e global, será bom poder recuperar. Naturalmente, sem cedências ou concessões, e muito menos com desvio de princípios. É inegável que no pós-Crimeia e Ucrânia do Leste, a Rússia de Putin tem mantido uma postura agressiva e intrusiva, nomeadamente através de gesticulação militar e psicológica, procurando contrariar ou, pelo menos, dificultar o acesso de meios NATO a várias áreas, incluindo os territórios soberanos dos Estados Bálticos. A ponderação está entre aderir a esta espécie de jogo chicken ou, diferentemente, ser firme na exigência de normalidade, aplicando medidas de redução de risco e mantendo abertura ao diálogo. Note-se que a posição formal da Aliança é não reconhecer uma ameaça direta proveniente de Moscovo e desejar preservar o NATO-Rússia Founding Act de 1997, apesar das violações da Rússia de Putin a esse acordo. O logotipo desta cimeira inclui uma sereia, figura mítica que se encontra no brasão de armas da cidade de Varsóvia. Oxalá a analogia fique por aí e não nos venha a fazer recordar os chamamentos encantatórios típicos das sereias que povoam a nossa tradição mitológica, por regra associados a funestas consequências. Para esta vertente da resposta a leste, são pelo menos influentes três outras questões: a defesa antimíssil, a postura nuclear e o alargamento. Todas elas terão certamente o seu espaço na cimeira e farei a seu propósito, com a vossa indulgência, referências muito breves. No que toca à defesa antimíssil, parece-me normal e bem que a Aliança conclua a fase 3 do seu plano, instalando na Polónia o que de há muito planeou aí instalar. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja sensato que, a seguir a isso, não se precipite uma fase 4, aliás, de contornos ainda mal definidos. Relativamente à postura nuclear, e pese embora a retórica que a Rússia inscreveu nos seus documentos recentes de estratégia, também me parece que o momento, obrigando a muita atenção, não convida a grandes decisões. Duas razões me levam a esse entendimento. Por um lado, a certeza que o assunto contém um enorme potencial para cavar divisões no seio dos aliados. E por outro, porque se a reserva quanto ao desfecho das presidenciais norte-americanas influenciará toda a cimeira, em nenhum tópico essa condicionalidade será provavelmente tão forte quanto no que se liga ao nuclear. O tema do alargamento é um clássico de todas as recentes cimeiras. Creio que não haverá surpresa quanto ao avanço decisivo do processo relativamente ao Montenegro. As dúvidas centrar-se-ão nos países das Balcãs Ocidentais. Numa primeira posição, a Bósnia e a Fyrom, ou Macedónia, a seguir o Kosovo. Depois, ainda muito ao fundo do túnel, a Sérvia. E, claro, nos casos da Ucrânia e da Geórgia. Era bom que o debate reiterasse a linha de não reconhecer a ninguém, e, portanto, também à Rússia, um droit de regard ou um poder de supervisão sobre as decisões livres dos Estados candidatos e da Aliança no seu conjunto. Mas também era bom que não se viessem a tomar decisões sem suficiente fundamento e cujo único condão seja o de agravarem com pouco sentido as relações NATO-Rússia, no presente e no médio e longo prazo. O que se passou na Cimeira de Bucareste em 2008, forçando o convite à Geórgia e à Ucrânia, foi, no fundo, iludir esses Estados, colocando-os, como nessa altura só não viu quem não quis ver, na posição dificilmente alterável de candidatos eternamente adiados. Foi demasiadamente mau no plano político e estratégico para que não se tirem lições. Este foi um caso que manifestamente resultou do canto ilusório de algumas sereias. Mas bom também será que um critério de suposto pragmatismo, de apenas admitir quem se avalia como podendo ser útil à NATO, não se sobreponha ao critério de favorecer a ideia de uma Europa completa e livre, naturalmente no respeito por um conjunto de exigências políticas e militares, de que a primeira é a vontade dos próprios. Negá-lo ou subalternizá-lo será contrariar a essência da Aliança como um espaço político de liberdade, de democracia e de solidariedade. Nesta aliança sem inimigo declarado, mas apesar disso com duas frentes, uma a leste e outra a sul, é tempo de elaborar sobre a frente sul. Uma nota para explicitar, pode eventualmente já ter intuído, que eu de todo não subscrevo a ideia de flanco sul. O que nós temos é uma frente a leste e uma frente a sul. Quanto a esta frente, a frente sul, o mais comum é ouvir-se falar, e justamente, dos perigos provenientes do Médio Oriente. Mas fala-se menos, e a meu ver isso é negligente e errado, dos perigos provenientes do Norte da África e do Sahel. Uns e outros são igualmente assinaláveis perigos para a Aliança. Uns e outros são perigos que podem cair no domínio do artigo 5º, tanto como os do leste. O que há neles de diferente é que, por força de radicarem significativamente em questões de âmbito político, económico e social, carecem de respostas que não podem encontrar cabal satisfação no âmbito da NATO. Ou seja, por si só, a NATO não pode presumir projetar estabilidade para o Sul. Isto é, convocando a Aliança, os perigos do Sul convocam nomeadamente a União Europeia e, por essa razão, recomendam, para não dizer que impõem, uma cooperação e uma complementaridade institucionalizada e estruturada entre ambas as organizações. Eis porque a revisão das políticas de cooperação da NATO, no sentido óbvio do seu aprofundamento, terão que ser prato forte, ou deverão ser prato forte, na Cimeira de Varsóvia. A Aliança precisa igualmente de rever os seus atuais mecanismos próprios de cooperação, o Partenariado para a Paz, PFP, o Diálogo do Mediterrâneo e a Iniciativa de Cooperação de Istambul, deixando, como há muito se faz notar ser necessário, de os aprisionar em fórmulas rígidas e comprovadamente ineficazes de todos com todos, para os flexibilizar mediante fórmulas de 28, os da NATO, mais um ou mais dois, aqueles, um ou dois, que realmente queiram ou possam aprofundar verdadeiras cooperações neste ou naquele domínio. Mas a NATO carece também, como me parece evidente, de estar atenta às opções e às práticas das políticas de vizinhança da União Europeia, por sua vez, também muito a justificar a reformulação. Conjugar esforços e prioridades com a União Europeia e também com a União Europeia escolher criteriosamente entre os parceiros não europeus os que, nomeadamente numa primeira fase, possam ser sedes de exemplo e de ancoragem da cooperação, são, em meu entender, aspectos que a Cimeira ganharia em debater e em orientar. Nesse âmbito, parecer-me-ia positivo que, no momento atual, Marrocos, a Tunísia e a Jordânia fossem identificados como destinos prioritários de cooperação. Claro que nada disto exclui ou substitui a atenção que, por razões diversas e com práticas diferenciadas, continuará a ser preciso dar aos casos líbio, sírio, iraquiano e afegão, sempre tendo bem presente que nenhum deles é suscetível de sustentada evolução positiva por via militar, que é a que a NATO pode por si só proporcionar. Ou seja, que também para eles é preciso poder beneficiar da cooperação, para o que a União Europeia é o mais natural e o mais interessante dos potenciais parceiros da Aliança. Fiascos, como o que resultou da intervenção na Líbia em 2011, não se podem repetir. Sem este tipo de articulação fundamental, têm menos significado e podem mesmo perdê-lo alguns apoios militares que a NATO possa proporcionar, como o apoio às operações de combate ao tráfico de pessoas no Mediterrâneo ou o emprego da frota AWOX na campanha contra o autodesignado Estado Islâmico. Abrir e manter abertos canais de diálogo com a Liga Árabe e com a União Europeia é também algo que reputo necessário e importante. Será mais ou menos certo que os aliados do Leste não se mostrem excessivamente empenhados ou muito excessivamente espontaneamente disponíveis para esta Frente Sul. Tremendo erro, a que será bom não responder com equivalente distanciamento da Frente Leste por parte dos aliados do Sul, o que seria outro tremendo erro. Recordo, para apenas ficar duas ou três coisas de caráter prático e material, recordo que para o Leste se conta com forças posicionadas e também com forças de reforço rápido provenientes da Europa Ocidental e do Sul, e que para o Sul se conta com a parceria com a União Europeia, de que os países do Leste são igualmente membros. O que uns e outros têm que assumir nesta próxima cimeira é que partilham um elenco comum de interesses, ainda que interesse a interesse, para cada interesse concreto, experimentem naturais diferenças de intensidade e teor. Só assim se contrariará a tendência para a renacionalização das políticas de segurança e defesa. A Aliança foi constituída para salvaguardar a segurança dos seus Estados-membros, de todos eles. E se num determinado tempo histórico houve razões fortes para considerar um inimigo potencial, a verdade e o critério político e jurídico que emana do Tratado de Washington é que não há pré-identificação de inimigo algum, e muito menos de modo fixo e permanente. Se não o fizerem, se não se associarem numa partilha política e estrategicamente inteligente de interesses, que aliás nada tem de artificial, a cimeira que a NATO reunirá em Varsóvia correrá o risco de só ficar para a história por infelizes razões. Ao contrário, se o fizerem, os aliados saberão adequar a Aliança às realidades, fortalecendo-a e dando-lhe sentido renovado, mediante um modelo que me atrevo a enunciar como sendo de segurança coletiva contra nenhum adversário pré-definido e, ao mesmo tempo, de segurança cooperativa com todos os que a queiram também promover, designadamente a União Europeia. Independentemente do desfecho do referendo britânico de hoje, e apesar de ser uma absoluta necessidade, não é certo, infelizmente, não é certo, que a União Europeia venha no curto prazo a fazer evoluir significativamente as suas políticas externas e de segurança e defesa. A confirmar-se, esse falhanço não pode ser imputado à União Europeia, como se tratasse de um ente terceiro, mas sim aos seus Estados-membros, dos quais 22 são simultaneamente membros da NATO. Mas tenho como certo que nas condições políticas e estratégicas do presente, num e noutro lado do Atlântico, essas evoluções da política externa e da política comum de segurança e defesa da União Europeia consubstanciam verdadeiros requisitos da continuidade, da utilidade e da valorização da NATO. No que apenas lhe respeita, a NATO dos nossos tempos não pode ter a Rússia de Putin como razão de existência. Seria pobre e insatisfatório, além de muito provavelmente efêmero. Aquilo que alguns gostariam de ver e que definem como um regresso da NATO a casa, ou seja, ao modelo da Guerra Fria, só pode ser tomado como a negação do facto indesmentível de que a NATO venceu a Guerra Fria, ou seja, como o empobrecimento desse desenvolvimento maior para a Europa e para o mundo. A NATO de hoje tem que ter como razão de ser a segurança dos seus membros e a salvaguarda do modelo civilizacional que lhes é comum, a sua unidade, coesão e solidariedade. Nas circunstâncias do presente, isso implica que esteja atenta tanto ao leste como ao sul, respondendo e tomando a iniciativa em ambas as frentes. Não como uma NATO contra, antes como uma NATO pró, assente sem transigência em valores e em princípios comuns. Muito obrigado pela vossa atenção.
Parece-me dispensável estar a perguntar se haverá intervenções ou se haverá inscrições, porque, como disse o Sr. General, há esta situação próxima da hora do almoço, que obviamente, portanto, é sempre um perigo. É um perigo. Não sei bem que é localizar em que frente, mas de qualquer modo é uma frente que é um perigo, não é? Mas de qualquer modo eu coloco esta questão, se algum dos presentes queira colocar alguma questão. Parece que não. Ah, então faz favor, Sr. Dr. Figueiredo Lopes, faz favor.
Perder a oportunidade de termos ali presente o Álvaro Vasconcelos para colocar uma questão que ele sublinhou e que tem que ver com o que está a assistir agora à volta da cimeira do NATO em Varsóvia. Ele falou muito bem que estamos a retomar, de certo modo, o repensar da arquitetura de segurança europeia. E a minha questão era esta. Quando toda a gente diz que é preciso fortalecer a presença da NATO na Europa, no território europeu, todos reconhecem que a segurança e defesa da Europa não é apenas da responsabilidade da NATO, que há outro pilar, o pilar europeu, que é fundamental. E a pergunta que eu faço, enfim, mais para ouvir-lhe sobre esta vertente do que propriamente porque esteja muito angustiado com isso, é se, na verdade, nós não estamos a ouvir esta vertente NATO a afirmar-se de uma forma evidente e ainda bem dentro de suas competências e potencialidades, se não seria melhor pensarmos que, no fundo, o que era preciso era regressar à ideia da criação e desenvolvimento de uma identidade europeia de segurança e defesa dentro da NATO, do que continuarmos com o ideal dificilmente concretizável, porque vemos como tem sido difícil, não obstante todos os avanços que se fizeram, nomeadamente no Tratado de Lisboa, de uma política comum de segurança e defesa, ou eventualmente, como alguns até defendem, de um futuro exército europeu para a defesa do território.
Muito obrigado. Mais alguém queirá suscitar?
Agora só para dar-me um certo alívio também. Eu concordo em absoluto com o que o Sr. Jorge referiu, do que respeito a que um dos pratos fortes devia ser a política de cooperação, e eu gostava de pudesse desenvolver um bocadinho o papel que Portugal pode ter aí, efetivamente, tendo em linha de conta a sua quer inserção na NATO, quer aquilo que é a projeção para a tal ameaça que vem, nomeadamente, da zona do Maghreb e do norte da África. A segunda, para o Sr. Professor, indo um bocadinho a reboque da pergunta atrás, mas em sentido contrário, eu para mim acho que é absolutamente crítico para o projeto europeu, precisamente a existência da política de segurança e defesa comum. Ou seja, nós fomos capazes de fazer a União Monetária, a livre circulação, até o império de direito comunitário sobre os direitos nacionais, e estamos, digamos, no ponto nuclear, efetivamente, da construção do projeto europeu, com todas as consequências que tem, se ele não se mantiver, eu diria até reforçado, no que diz respeito àquilo que tem de importância para o nosso futuro. E, portanto, eu diria, se me acompanhar, como é que nós podemos, efetivamente, lá chegar, sendo que é difícil, mas, a meu ver, é absolutamente crítico mesmo para a preservação do projeto europeu, com tudo o que isso tem de consequências para o nosso futuro.
Muito obrigado. Sinto-me o dever de perguntar se haverá mais alguma inscrição. Faz favor, eu agradecia. Não, primeiro ali e depois o outro, o senhor.
Faz favor.
Muito obrigado. Senhor Presidente, só gostava de pôr uma questão, aproveitando também a presença do Sr. É o seguinte, João Rocha Pereira, consultor internacional de segurança. Efetivamente, houve a queda do muro de Berlim e nós, inclusive foi falado aqui hoje, que isso representou, o pós-queda do muro de Berlim, uma nova etapa, inclusivamente, nas políticas da NATO. Agora, com estes desacordos e, eu diria, desentendimentos também, que é a mesma coisa, em relação à política de refugiados, em que se ergueram cerca de 70 muros na Europa, e, portanto, ou seja, os países membros da União Europeia estão em desacordo em relação a pontos que eu considero fundamentais, porque estamos a falar de direitos humanos, isso não será também prejudicial na construção da chamada arquitetura de segurança europeia? Eu gostaria de pôr a vossa questão, a vossa opinião. Obrigado.
Esse caso faz-se eu também. Pois, eu gostava que se apresentasse para saber.
Prima Vassolaro, sou de Marinha e fui representante militar no Comitê Militar da NATO entre 2006 e 2009. E eu gostaria de retomar um ponto que considero muito importante, que foi aqui referido por João Valença Pinto, do alargamento. De facto, eu julgo que é pouco discutido, pouco visto, pouco analisado. A própria NATO refugia-se em frases feitas. O alargamento é um fator de extensão de estabilidade, que respeita a vontade livremente expressa dos candidatos que não aceitam interferências externas, segue uma política de porta aberta. Em termos de marinha, eu diria que isto dá para navegar à vista ou ir à deriva mesmo. E, portanto, apenas recordando algum passado ou recente, e que o João Valença Pinto referiu, digamos, a crise que houve depois da Cimeira de Bucareste, que levou à suspensão do diálogo NATO-Rússia, em Lisboa, o que é facto é que foi possível ter aqui o Presidente, ou então o Presidente Medvedev, a troco de uma política clara sobre o alargamento, que não está escrita, mas que estava nas entrelinhas, de que o alargamento à Ucrânia e à Geórgia ficavam entre parênteses e, portanto, o alargamento era apenas para a Península Balcânica. Não foi assim que foi respeitado, os resultados são conhecidos, não parece que sejam brilhantes e, portanto, neste momento, julgo que temos visões contraditórias na NATO sobre esse alargamento e que eu julgo que, sem uma decisão ou sobre um consenso sobre essa matéria, dificilmente poderemos encarar algumas normalizações de diálogos designadamente com a Rússia. E, portanto, deixava, digamos, isto, observação, pergunta para algum comentário, porque na mesa provavelmente terão opiniões divergentes sobre o que pode constituir em termos geopolítico ou geoestratégico o alargamento da NATO. Enfim, eu apenas referia que entendo também, recordando aquilo que aprendi na física quando era mais novo, que tudo o que alarga dilui e que, portanto, também me parece que uma política de alargamento, de aumento do alargamento sucessivo até à diluição total, enfim, também poderá ser alguma coisa que podemos pensar previamente e tentar evitar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Penso que foram colocadas um conjunto de questões e talvez eu desse a palavra a todos os membros da mesa para as considerações que achassem, portanto, útil formular neste momento. Começaria, portanto, agora ao contrário em termos do painel, como decorreram as intervenções iniciais, portanto, dava agora a palavra ao Sr. General Valença Pinto.
Muito obrigado. Naturalmente que me vou concentrar nas perguntas que tiveram a amabilidade de me dirigir. Em todo caso, se me é permitido uma palavra para dizer o seguinte. Porventura, na minha intervenção, eu terei expressado reservas quanto à eventualidade
de uma política comum de segurança e defesa. Mas são reservas amargas, porque eu acompanho completamente a visão de que sem política comum de segurança e defesa e sem uma política externa comum, o projeto europeu não existirá. Nessa matéria, eu não sou nem eurocético, nem euro-otimista. Sou aquilo que eu costumo designar para mim próprio, de euro-resoluto. Se eu acredito na Europa, careço disto. Se eu não tiver isto, não terei Europa. Para mim, isso é absolutamente claro. Ainda agora, e pedindo desculpa por esta parte, ainda agora que o Sr. Deputado Guiar Branco fez o favor de referir. Bom, eu acho que o papel que Portugal pode ter na política de cooperação é um papel de membro, um papel realista, não percorrido por aquelas visões grandiosas que às vezes nos atormentam de sermos ponte e charneira e coisas que realmente não somos, mas sermos apenas e solidamente e seriamente membros participativos na NATO e na União Europeia, forçando, dando sempre, expressando sempre um ponto de vista que convide à complementaridade e não à duplicação ou à competitividade, à competição entre essas duas organizações. E forçando esta nota de que desenvolvimentos da União Europeia são absolutamente indispensáveis para uma NATO mais útil no futuro e o mesmo num outro registro, não vou agora aqui desenvolver, também se verifica num outro sentido. Mas acho que há um aspecto em que Portugal pode dar uma cooperação, um contributo importante, que tem que ver na ligação a atores externos, nomeadamente à União Africana, talvez um pouco também à Liga Árabe, certamente aos parceiros do Norte da África e do Sahel. E todos nós sabemos que não é viável, não é possível fundar uma frutuosa e rica cooperação multilateral, senão na base de uma intensa e comprovada cooperação bilateral. Se Portugal der esse espaço e tem facilidade em dá-los do ponto de vista do que é o seu retrato político e psicológico nesses países, eu acho que Portugal poderá, por essa via, acrescentar algo, sobretudo viabilizar algo de âmbito mais largo no sentido da cooperação da União Europeia e também da NATO, nomeadamente com a União Africana e com a Liga Árabe. Eu não me esqueço, há dois anos e meio, um camarada meu, que tinha trabalhado comigo várias vezes ao longo da vida, saiu-lhe a fava envenenadíssima no curso de promoção oficial general de ter como tese as relações NATO-União Africana. E, julgando eu que eu era um grande especialista das matérias da NATO, veio ter comigo. E eu, nem as lanternas do Diógenes, àquela época, conseguiu encontrar nada de material na relação entre a NATO e a União Africana. Isto é tremendamente enfraquecedor. E isso tem que ser alterado. E Portugal pode ajudar a isso. À sua escala, na sua realidade, sem visões grandiosas que às vezes nos iludem e iludem outros. Uma palavra também para dizer que subscrevo totalmente o que o Almirante Bacelar disse no que respeita ao alargamento. O que se passou, e não vale a pena entrar em pormenores, até porque são caricatos, o que se passou em Bucareste foi tremendamente errado e mau. O que depois se comprometeu entre Bucareste e Lisboa era razoável, reservar o alargamento às Balcãs Ocidentais, e nem era tanto uma questão de excluir a Ucrânia e a Geórgia, era a constatação evidente de que a Ucrânia e a Geórgia não tinham, nem se conseguia imaginar quando é que teriam condições para, de facto, com materialidade, entrarem no pipeline que sempre existe para estas coisas, que se chama o Membership Action Plan. Eles estão muito para além do Membership Action Plan e é aí que continuam a estar pelas piores razões. E também subscrevo que o alargamento tem que ter limites, e o limite é não diluir a identidade civilizacional e cultural. As Balcãs Ocidentais também, com certeza, e última palavra, tendo presente que, com todas as dificuldades políticas que ainda subsistem, não haverá estabilidade nas Balcãs Ocidentais sem a Sérvia e muito menos contra a Sérvia. E, portanto, ainda que a Sérvia esteja mais distante neste momento deste processo de eventual adesão à NATO, convém não a afastar para além do ponto em que está. Muito obrigado.
Agora a palavra ao Sr. Álvaro Vaz Concelos.
Muito obrigado pelas perguntas. Eu ia responder a três. Começando agradecendo ao Dr. Figueiredo Lopes e ao Sr. Deputado a questão sobre a política europeia de segurança e defesa, dizer-vos que eu acho que é absolutamente essencial para o futuro da segurança europeia. E isto por várias razões. A primeira é que, com a mudança que está a dar no mundo e a mudança nos Estados Unidos, a segurança que os Estados Unidos terão sempre presentes na segurança, para defender a Europa perante ameaças vindas de onde vierem, reduziu-se muito. E as grandes questões internacionais que criam problemas de segurança à Europa são da sua vizinhança. A Europa, não creio que a política externa de segurança e defesa da União Europeia fará da Europa uma potência mundial intervindo no Estreito de Taiwan. Os Estados Unidos do futuro, na sua política de segurança, estarão mais preocupados com o Estreito de Taiwan, com o Mar da China do Sul, que estarão com o Médio Oriente, com o Norte da África, com o que se passa no Maghreb ou com o que se passa na Europa do Leste. Aí manterão um interesse forte. Exemplo prático disso é a questão da Síria. A Síria transformou-se num conflito com consequências gravíssimas para a Europa, como nós todos assistimos, com um impacto enorme na política europeia que ajudou ao ressurgimento do nacionalismo europeu, com crimes contra a humanidade sendo cometidos na vizinhança da Europa, e os Estados Unidos não estiveram presentes de uma forma significativa para resolver o problema da Síria. Ora, isto foi durante o período do Obama. No pós-Obama, haverão os Estados Unidos mais isolacionistas ou mais intervencionistas? Não sabemos. Mas a tendência tem sido, pelo menos, para os Estados Unidos secundarizarem cada vez mais o teatro euro-mediterrâneo, para valorizarem cada vez mais o teatro do Pacífico. Ora, a União Europeia continuará a ser uma potência regional, com problemas de segurança regionais, que vai resolver como? Já se viu a sua incapacidade para resolver o problema da Síria, o problema da Líbia, o problema os problemas da sua vizinhança. Portanto, no futuro, esta questão da política externa e segurança europeia vai se colocar não como uma questão incremental do processo de integração europeu, mais uma etapa para estarmos mais unidos. Isto era assim no passado, foi assim em Maastricht. Temos de ter uma política externa de segurança para terminarmos a construção do edifício europeu. Não, vai-se colocar como uma questão vital para a segurança dos europeus. Como é que os europeus se vão defender? Eu acho que foi extremamente infeliz o facto de, durante a presidência de Obama, não termos dado os passos necessários nesse sentido. Porque teríamos tido um presidente americano extremamente favorável, tínhamos um presidente americano extremamente favorável ao prosseguimento de uma política europeia de segurança e defesa. Não sabemos se o próximo presidente americano será tão favorável como foi Obama. E portanto, Obama foi uma oportunidade perdida. Eu publiquei um livro com o Marcin Zabarowski, um polaco, que foi instrumental para termos aqui o Baranowski, um livro no Instituto de Segurança da União Europeia, que chamava-se O Momento Obama. E dizíamos exatamente isto: a Europa tem que aproveitar o momento Obama, porque não sabe quais serão os momentos seguintes. Isto era o primeiro comentário, para ser rápido, sobre política externa, segurança e defesa. No entanto, eu acho, só para terminar, não estou otimista que isto vai acontecer no curto prazo, mas penso que a médio prazo os problemas serão tão vitais que se porá essa questão. Qual será o núcleo da política externa, segurança e defesa? Olhando para a integração europeia e para o seu futuro, eu acho que a Europa vai ser mais uma Europa de geometria variável que uma Europa de integração profunda de todos os Estados-membros. E nessa geometria variável, a Alemanha terá um papel central na integração económica e financeira. E o eixo franco-britânico é essencial para a política externa e segurança e defesa europeia. Portanto, o Brexit é um problema gravíssimo para o futuro de uma política externa e segurança europeia. Ou seja, se a Grã-Bretanha abandonar a União Europeia, a necessidade de cooperação entre a França e a Grã-Bretanha na política de segurança europeia vai continuar a sentir-se, mas será extra-União Europeia. Evidentemente que isso põe questões importantes para Portugal, porque Portugal sempre quis ser parte de todos os núcleos avançados da integração europeia. Não é? Tivemos em tudo. Euro, antes do EUA, euro, política externa de segurança comum. Numa Europa de círculos diversos de integração, isso criará problemas significativos para Portugal que mereceriam ser discutidos. A questão dos refugiados é, antes de tudo, sintoma.
deste renascimento do nacionalismo na União Europeia, que é o que está a enfraquecer a União Europeia, é o renascimento do nacionalismo. Essas muros que foram criados, de que falou, são muros que significam o nacionalismo, significam a renacionalização das políticas europeias. E isso coloca um problema existencial ao futuro da União Europeia. No passado nós pensávamos que a União Europeia está assegurada para sempre. E vivíamos nessa convicção profunda, não, do progresso inelutável. Várias vezes na história europeia se constatou que o progresso inelutável não era assegurado. Eu sou daqueles que considera que há um risco existencial para o futuro da União Europeia e que isso deve ser discutido profundamente pelos portugueses e pelos outros europeus, e que a sociedade civil europeia se deve reorganizar para defender a continuação do projeto europeu, a sua sobrevivência, perante riscos sérios ao seu futuro, de que esses muros são o exemplo mais significativo. Alargamento da NATO, eu acho que há dois espaços. Há o espaço da antiga União Soviética e o espaço fora da antiga União Soviética. Eu acho que no espaço fora da antiga União Soviética, que inclui os Balcãs, o alargamento da NATO é natural, execuível, sem criar gravíssimos problemas, ou problemas graves, ou mesmo problemas significativos à segurança europeia. O alargamento aos países que eram membros da União Soviética, eu tenho sérias dúvidas que seja, que faça sentido, do ponto de vista da segurança europeia. Evidentemente, nós afirmaremos sempre o princípio, como fez o Sr. General, de que os países têm o direito à liberdade de opções internacionais. Isso é verdade, mas também há cálculos estratégicos que nós fazemos. E há os interesses estratégicos da Rússia existem. Considerar que a Rússia tem interesses estratégicos é do nosso interesse estratégico. Se eu posso fazer aí uma quadratura do círculo. E os russos consideram que quando se deu a reunificação alemã, foram dadas garantias à Rússia que não havia alargamento da NATO para as fronteiras da Rússia. Isso é sujeito de enorme controvérsia. Não há textos académicos a defenderem uma versão e outra. O Gorbachev diz que sim e diz o contrário. Portanto, e o Gorbachev era o interlocutor dessas discussões. Portanto, é muito difícil dizer se foi afirmada isso, se foi dada essa garantia. Mas os russos dizem que sim, que foi afirmada essa garantia, e têm uma convicção profunda de que foi dada essa garantia. Independentemente de não ter sido dada essa garantia, se pensarmos no momento da queda do Muro de Berlim, toda a gente daria essa garantia. Porque o que queríamos era a reunificação alemã. O que queríamos era que a Polónia, a República Checa, a Hungria, se libertassem do jugo soviético. E, portanto, dizemos aos russos, ok, vocês aceitam a dissolução do Pacto de Varsóvia e a autonomização dos Estados da Europa Central, a troco de que nós não vamos criar-vos problemas nas vossas fronteiras, acho que, do ponto de vista do realismo político, faz sentido. Foi dito ou não, eu não sei. Terminava dizendo que, se a integração, o alargamento da NATO para os países vizinhos da União Soviética, da Rússia, desculpem, da Federação Russa, me parece muito problemático, o alargamento da União Europeia me parece muito possível do ponto de vista político, extremamente difícil do ponto de vista institucional. Será a União Europeia capaz de integrar a Geórgia, a Ucrânia, a Moldova, etc.? A Moldóvia, muito difícil. A Arménia é uma super expansão da União Europeia, para a qual hoje não tem capacidades. Mas ele tem que encontrar formas de integração económica, política, entre a Ucrânia e os outros países vizinhos da Rússia com a União Europeia. É também uma forma de dar garantias de segurança, porque um Estado membro da União Europeia, ou muito ligado à União Europeia, tem muito mais segurança do ponto de vista interno. E eu repito aquilo que eu disse, os problemas destes países, muito antes de ser a Rússia, são os problemas internos que têm com as tendências separatistas. O conseguirmos dar cimento a esses países, inclusão, integração, é uma tarefa essencial do que a União Europeia, uma União Europeia ambiciosa, uma União Europeia que não é de hoje, mas aquela que a gente espera que seja da manhã, seria capaz de fazer. Obrigado.
Agora a palavra
Michael Baranovsky.
Thank you very much, and fascinating discussion.
Muito obrigado. O debate é fascinante. Gostaria de focar alguns pontos, talvez o primeiro mais fácil, o alargamento da NATO, do ponto em que, sim, Montenegro foi convidado, mas não é algo que esteja na agenda da Cimeira de Varsóvia. Eu encontrei os ministros da defesa da Geórgia e da Moldova e foi interessante ouvir a perspectiva deles sabendo perfeitamente que o alargamento da NATO não se põe sequer para eles, nem está na agenda de Varsóvia. Portanto, podemos do assunto, sim, mas não é algo que esteja em cima da mesa de Varsóvia, não está previsto, pelo menos. Ponto mais abrangente em relação ao qual me gostaria de pronunciar é como estabelecer relações com a Rússia doravante. E isso tem muito a ver com o nosso debate aqui e é algo que nos irá ocupar com certeza em Varsóvia. Mas temos de reconhecer alguns aspectos. Número um, são precisos dois para dançar o tango. E, portanto, de parte a parte, precisamos um dos outros. Agora, com bases e valores. E todos concordamos, penso eu aqui nesta sala, que a Rússia quebrou princípios básicos do direito internacional, anexando a Crimeia e agindo como agiu em relação à Ucrânia. Existem fundamentos, princípios basilares no sistema de segurança, não somente europeu, mas mundial. E, portanto, isso tem a ver com o funcionamento do mundo democrático e a forma como este mundo irá reagir a estes desafios. Portanto, ou deixamos correr, ou cooperamos com as regras que sugerem e as lideranças russas têm sido muito claras quanto a criar uma esfera de influência na sua vizinhança. Nomeadamente em termos de integridade ou violar a integridade territorial de alguns estados adjacentes e a menos em termos de respeitar a sua soberania. Ou seja, nós estamos a viver um momento importante e resta saber qual o sentido a que iremos seguir. Aquilo que eu gostaria de referir é que se não nos cingirmos aos princípios, teremos não somente problemas ao nível das fronteiras da vizinhança da Rússia, conforme já se vê e existem conflitos congelados na Geórgia, na Nagorno-Karabakh, etc., para além da Ucrânia, mas também noutras áreas. Portanto, parece-me que essa é uma discussão que deve ser alargada e é algo que tem de ficar muito claro para todos, porque já temos uma situação instável e a instabilidade é a ferramenta que a Rússia usa neste momento para manter, nomeadamente, os países que não fazem parte da aliança numa situação de desequilíbrio. O último ponto, para ser breve, tem a ver com a política europeia de segurança e defesa. E os meus compatriotas, entendemos que é um longo caminho a percorrer, somos a favor dessa política europeia de segurança e defesa estou aqui a cruzar os dedos para que o Reino Unido se possa manter na União Europeia, porque isso teria consequências em termos de pesca, mas a principal questão que nos tem de ocupar a curto prazo é a produzir capacidades. e os americanos têm estado na Europa questões estratégicas na Ásia, mas digamos que são as capacidades que nos preocupam, se pudermos avançar em termos de capacidades, em termos de despesa, mas também em termos de integração, então a cooperação poderá surtir efeitos, haverá maior dinâmica para isso, criar um exército europeu no momento em que o Reino Unido pode estar a sair, ou muitas populações estão a pôr isso em causa, não será um momento ideal, mas essa questão coloca-se. Muito obrigado. Eu queria então passar agora a palavra ao Sr. Embaixador Jebe Rogoglu. Eu terei de ser breve porque estou bastante atrasado. 3 comentários. Número 1, parece-me que temos de ser realistas relativamente às expectativas que temos em relação à Cimeira de Varsóvia, ou seja, em termos da confiança e a posição em relação à Rússia. Segundo ponto, parece-me que tem de ver aqui uma análise da equação flanco leste, flanco sul. Não se trata de escolher de um ao outro, dar maior prioridade a um ao outro. No meu ponto de vista, pelo menos é essa a mensagem que eu tento dar, não se trata disso, porque a segurança, na minha opinião, é indivisível. Riscos e ameaças emanam do sul ou de outras áreas do mundo e podem estar muito próximos de nós, tendo em conta aquilo que está a acontecer. Relativamente à defesa europeia, seria irrealista ou desadequada em termos de expectativas. O problema do Chipre e a questão da cooperação entre a União Europeia e a NATO. A Europa, vivencia outros problemas e tem com certeza outras prioridades do que criar um exército europeu. E isto leva-me a dizer que a NATO deve continuar a ter uma política de porta aberta. Muito obrigado.
Todos aqueles que participaram neste painel, não vou obviamente fazer uma exposição final ou retirar conclusões em relação a este debate. Penso que elas foram retiradas por todos aqueles que participaram no debate, que certamente analisaram e compreenderam as mensagens que por aqui passaram. E, portanto, eu quero mais uma vez reafirmar o interesse desta realização, ao mesmo tempo a disponibilidade dos intervenientes e, naturalmente, convidá-los agora para irmos almoçar, porque é aquilo que toda a gente está à espera neste momento. Muito obrigado a todos mais uma vez. Muito obrigado também pela vossa presença.